Começando com o Pia na Cal, o podcast que começa e larga no meio. Comigo aqui hoje o Brunão.
Wakanda Forever.
A voz matadora de Pablo Bernardo.
Invista seu dinheiro em tatuagens. Afinal, é a única coisa que levamos para o caixão.
Meu Deus. Não, acho que isso aí ele não encontrou no Google. Eu não acredito que o Google dê um resultado desse tipo de frase, não.
E ele que morre de amores pelas mentiras do Felipe, Algaci Filho.
O pai tá on.
Meus amigos, é com muita alegria, só que não, que eu compartilho com todos aqui que no dia 28 de agosto agora, de 2020, a gente perdeu o Chadwick Boseman, que é o ator que ficou conhecido por interpretar o Pantera Negra no universo da Marvel, nos cinemas. E ao contrário daquele teu cunhado, que nunca sabe a hora de ir embora, tem alguns atores que partem cedo demais. E no episódio de hoje, a gente vai lembrar e aproveitar para homenagear alguns desses que partiram provando que os melhores sempre saem na frente. Então, confia na Cal e não sai daí. Meus amigos, começando aí pelo assunto principal do podcast de hoje, vamos falar um pouquinho aí do Chadwick Boseman, que era um ator de 43 anos e que nos deixou agora, é o mais recente dessa lista que a gente preparou para hoje. É,
ele lutava contra um câncer, né, cara, desde 2016. E foi uma pena ele ter falecido agora, porque ele foi... A gente tá vendo toda essa luta, né, dos negros e de procurar aparecer mais, ter mais representatividade. Ele foi um cara que pegou um papel principal, um papel de um negro principal, de um filme que estourou nas bilheterias e que tinha tudo para... O Pantera Negra tinha tudo para estourar nas bilheterias de novo e prejudicou demais o mundo da Marvel com isso.
Pegou todo mundo de surpresa, né, pelo que eu vi nas notícias, porque ele era uma pessoa boa, né? Todo mundo adorava ele, os colegas que filmaram com ele, ou participaram de algum... Desse tempo dele em vida, né? Eu acho que ele já sabia, já estava esperando, né? Quem tem câncer, geralmente, a pessoa fica lá na expectativa de ter uma vida bem longa, mas sabe, né, que é muito difícil a luta, né? Que é todo dia você vencendo aquilo ali, vencer uma doença que não é fácil.
E não estava sendo divulgado, Algatim.
É, e ele não divulgou para ninguém, exatamente. E ele deixava sempre, ele tentava sempre passar o bem, né? Deixar uma mensagem boa na vida das pessoas. E é isso que realmente fica, né, cara? No final a gente vai e o que fica é o que a gente deixou de melhor, né? Da gente, que a gente fez de melhor.
Na vida dele como ator, o papel de relevância, ele fez várias séries, né? Durante a vida. Ele fez Law and Order, CSI, entendeu? Mas assim, o papel de relevância dele...
Mas era sempre ponta, né? Nessas séries aí era sempre aparição. Só e tal, não era nada de destaque.
Ele apareceu mesmo foi no Capitão América Guerra Civil. Ele já apareceu como Pantera Negra. Foi aí que começou e tal. Aí em 2018 veio o filme do Pantera Negra. Aí ele veio com Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, que explodiu.
Pantera Negra que marcou, né, com aquele gesto, né, de Wakanda Forever, que vem sendo replicado e repetido aí nos esportes, na mídia, enfim. Virou um símbolo, né, da luta dos negros, da luta contra o racismo.
Então, na gravação do Pantera Negra 1, ele estava com um físico muito, muito adequado para um ator que interpreta um personagem principal em filme de herói. Naquela época ele já estava com câncer detectado?
Pelo que eu li, ele luta contra o câncer desde 2016. E 2016 foi quando foi lançado o Capitão América Guerra Civil. Então ele já sabia que estava com câncer ali. Então em 2019, no Vingadores Guerra Infinita, 2018, Vingadores Guerra Infinita, e 2019, Ultimato, ele já devia estar num estado meio que terminal, né? Porque ele veio a falecer praticamente um ano depois de Vingadores Ultimato.
Mas é exatamente esse ponto que eu quero chamar a atenção, que ele eu não lembro com muito detalhe a respeito de Vingadores Ultimato, da participação dele no Ultimato, mas ele tava com um físico tranquilo, ele não tava em estado terminal nesses dois últimos Vingadores. E isso é surpreendente, né?
É, mas assim, ele participa muito no Vingadores de Guerra Infinita, né? Muito assim, em termos, em vista do Vingadores Ultimato. O Vingadores Ultimato é só no final mesmo.
Sim, mas os dois filmes foram gravados juntos. Eles só estrearam separado.
Ah, é? Isso eu não sabia.
Eles foram gravados juntos. Eu tô vendo aqui, o lançamento do Pantera Negra 1 foi em 15 de fevereiro de 2018. Se eu não me engano, foi em 2018 também que eles gravaram o Guerra Infinita e o Ultimato juntos. Então, em 2018, ele ainda tava com um físico bom, o que é impressionante. Mostra aí a força de vontade do cara, né? Porque o cara tá diagnosticado com câncer já há 2 anos, já que ele soube em 2016. Isso aí serve pra galera aí que fica com preguiça de malhar e fica tomando bomba pra crescer e tal. O cara tá aí mostrando que, na verdade, o câncer não impediu ele de nada.
Estamos olhando pra você, Ben Affleck.
É uma coisa que vocês estavam falando em questão do filme, eu acho que o Pantera Negra, além da representatividade que ele teve, né, nos Estados Unidos, é legal porque o diretor também fez muitas mudanças, né, onde todos os produtores eram negros, ele também deu muito espaço para as mulheres, e é um dos filmes da Marvel que tem maior nota, né, e é mais elogiado. E o que eu acho legal é a questão da bilheteria dele. Ele é o único filme de super-herói que chegou à marca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Assim, quando eu falo de super-heróis, sabe? Não é que nem Vingadores.
É solo que você diz, né?
Exatamente. É quando tem um herói solo. Pô, isso é uma marca muito sinistra. E outra coisa interessante também do Chad, assim, é que ele ficou pouco tempo. Mas, cara, todos os filmes dele foram relevantes, principalmente pra cultura negra, né? Ele atuou na história do primeiro jogador beisebol a estar dentro da liga, né, americana, tratando de racismo. Ele teve um outro papel também de um futebol americano, de futebol americano, que ele era um jogador que conseguiu entrar na faculdade devido a ser um atleta de excelência. Do primeiro juiz negro também, nos Estados Unidos. Então, cara, é que a gente olha assim, em 4, 5 anos ele teve vários filmes. A questão também do cantor, né, de soul,
James Brown.
James Brown, ele também que foi ator. Então, olha assim, é aquele cara que pega, passa e marca, né? Ele foi bem relevante.
Pois é, parece que a carreira dele foi tão meteórica que parece que ele já sabia desde o início que ele não ia ter muito tempo, né?
É, eu concordo. Não, e até é curioso assim, que ele foi formado em direção, né?
Isso.
Pela universidade. E aí o interessante é que ele já desde sempre queria tratar sobre essa questão negra e tudo. Eu achei legal uma história dele, do Denzel Washington, né? Que ele pagou pra ele fazer o curso na Inglaterra de teatro.
Isso.
Só que o Denzel Washington não sabia quem ele era e vice-versa. Ele não sabia quem tava pagando.
Uhum.
E a professora que fez esse intercâmbio, né, entre os dois, só foi falar pros dois quem financiou o projeto quando ele estreou como Pantera Negra.
Caraca.
Essa aí eu não sabia. Não, interessante.
Inclusive tem uma entrevista do Denzel Washington, se eu não me engano, com o Chad junto, e o Denzel cobrando dinheiro de volta. De brincadeira, lógico.
Não, e outra coisa que eu também pesquisei, que eu achei interessante, que aí já vai no que o Samuel falou, dele tá mais magro. No último filme dele que a gente consegue assistir, que é o Destacamento Blood, que é da Netflix, né, do Spike Lee, ele faz um líder, né, da tropa no passado, e ali você já consegue ver que ele é magro. E nos bastidores tinha alguns atores que queriam conhecer ele, só que ele ficava no trailer, porque ele já estava muito debilitado, e como era um filme de guerra, ele tinha que carregar o armamento e tudo, e a galera falou assim, que na hora pensaram, pô, que cara escroto, né, só fica dentro do trailer, não quer interagir com a galera, mas é porque ele já estava em tratamento, e nas cenas eram tão físicas que ele passava mal, mas ele se resguardava para chegar na hora do set e conseguir fazer as cenas, né? Foi uma informação que passou recentemente, essa notícia.
Pois é, ele ainda tem um filme para ser lançado, pós-mortem, na Netflix, com a Viola Davis, e a previsão de estreia desse filme na Netflix, se eu não me engano, é dezembro desse ano. Não sei se vão antecipar com esse esquema de coronavírus, não sei como é que vai ficar. Mas ele ainda tem um filme para ser lançado. O que destacou muito a respeito do Pantera Negra 1, e que talvez justifique o fato fato dele ser o filme solo com a melhor bilheteria é o fato de que me parece que foi o filme que mais bem conseguiu realizar a tarefa de representar os negros num ambiente que é maximamente povoado por heróis brancos, né?
Existe sim um preconceito no Brasil? Com certeza existe. Só que não é tão segregado como nos Estados Unidos, né?
Sim.
Vamos supor, falar que ele foi o primeiro herói negro é mentira. A gente teve o Blade, né?
Sim.
Pelo que eu tenho de lembrança, que era negro. Teve o Spawn também no filme. Também era um herói negro. Entretanto, esse foi...
Anti-heróis, né?
Sim. É. O Blade nem tanto, né?
Ah, mas entendeu. Ele é o mocinho do filme.
Exato. É o ator principal, né? E numa temática de HQ. Mas eu acho que o grande legal do Pantera Negra é que ele não foi só porque ele é negro, mas a ambientação do filme, né? Você vê ali o Wakanda, foi toda construída pra ser simbolicamente um país africano evoluído, né? Mas mesmo assim, sem perder a rusticidade, sem perder os detalhes das tribos, né? Da arquitetura da cidade. Pô, como o Bruno falou, Wakanda Forever, todas as falas, né, a forma das danças dele, você vê as guerreiras.
Os gestos, né?
Pô, os gestos, os equipamentos. Então, cara, eu acho que a cultura negra foi muito bem expressada nesse filme. Não é à toa que você dá os relatos, assim, que, cara, que você conseguiu levar famílias e famílias de negros, né, pra ir ao cinema porque se sentiam representados, né, com esse filme.
Com essa infeliz morte do Chad agora, a Marvel tá com um puta problemão na mão. Porque o Pantera Negra 2 já estava engatilhado, não necessariamente em desenvolvimento, mas todo mundo tava contando com ele. Até porque ele não passou pra Marvel que ele tava doente. E agora o camarada se foi e eles vão ter que tomar uma atitude. Uma delas pode ser substituir ele, uma outra pode ser aposentar o personagem, trazer o Killmonger, que era o anti-herói do primeiro filme, e passar o manto pro Killmonger, apesar dele ter morrido no primeiro filme, criar alguma alternativa forreca que seja e trazer o ator para preencher esse espaço. De início, a minha pergunta para vocês é: trocar o ator, vocês acham desrespeitoso?
Eu acho que não.
Não.
Cara, na minha opinião, acho que quem poderia muito bem vestir o manto, né? Não sei se por ela ser a irmã dele, mas acho que até pra representatividade também que eles querem dar, por ser uma mulher, né? Como é o nome dela, da irmã dele no filme?
A Shuri.
Eu acho que seria muito bom, viu? Ela vestir o manto de Pantera lá.
Eu concordo com a Gacip. Nesse ponto, nas HQs, já ela veste o manto do Pantera, e exatamente por ter essa questão de realeza, sempre quando ele sai numa missão, é ela que assume o Wakanda. Então, isso seria uma transição natural. Agora, como Samuel falou, eu acho que também pode pesar a questão do Michael B. Jordan ser um baita ator, né? E, porra, ele fez um anti-herói, pra mim se tornou o melhor...
Digno.
Exatamente, pra mim se tornou um dos melhores vilões da Marvel. Trazer ele eu não tinha pensado nisso, mas pra mim seria uma boa aquisição. Mas eu acredito, assim, em homenagem ao Chad, eles não vão substituir por substituir, né? Eu acho bem difícil. O máximo fazer um CGI pra explicar o porquê que tem um novo Pantera, mas encerrar a história dele.
Eu acho que eles poderiam fazer uma baita homenagem, né? Aproveitar e passar esse manto de uma forma, sei lá, em CGI, né? Como fizeram com outros atores. Eu acho que seria um bom momento de prestar essa homenagem a ele, né?
Então, mas aí, essas alternativas, trazer o Michael B. Jordan de volta ou passar o manto para Shuri, elas significam, na prática, em a gente abrir mão do personagem Pantera Negra interpretado pelo Chadwick Boseman. Essas alternativas significam o seguinte: o Pantera Negra que o Chadwick Boseman interpretou morreu junto com ele, então. E eu gostaria de ver esse personagem seguindo em frente. Se a gente colocasse um ator novo no lugar, aí o Chadwick, claro, uma pena, morreu, mas o personagem poderia prosseguir. O que vocês preferem?
Prefiro que o personagem prossiga. O Pantera Negra, ele adquiriu uma importância muito grande dentro do universo da Marvel. Então, ficar sem esse personagem agora seria péssimo. Mesmo porque é complicado, realmente, né? Porque o cara teve toda uma representatividade. O cara morre. E vir com outro personagem... outro ator, né? A gente já viu isso acontecer, por exemplo, com o Coringa. Todo ator que faz um Coringa tenta fazer o seu Coringa e acaba ficando assim meio que ridículo. Você vê o Coringa do Esquadrão Suicida, né? Que acabou sendo ridículo porque a gente já tinha o Coringa do Heath Ledger para comparar. Então, por mais que eles coloquem outro ator para fazer o papel do Pantera Negra, sempre vai haver a comparação.
Eu acho assim, que como ele já tem um elenco, tem os diretores, eu acredito que eles vão prestar uma homenagem no início do próximo filme e apresentar a Shuri. Eu acho que o que o Garcia falou é bem...
É mais natural, né, cara?
É mais natural, né? Já era uma coisa que tem nos quadrinhos, então eu só acho assim, que pro Pantera, o Pantera Negra em si, ele tinha muito ainda que apresentar. Pô, ele tem várias batalhas com o Namor, ele é casado com a Tempestade, agora então que a Disney, né, pegou a Fox também, então poderia usar os X-Men, então, porra, muita coisa dava pra ser feita. Então, talvez eles, sei lá, peguem a Shuri, quem sabe num Pantera Negra 3, o filho dela, não volta a ser, né, um Pantera Negra do jeito que a gente viu com o Chad, né?
Mas, Pablo, olha só, então uma pergunta objetiva pra você. Eu entendi que o que você acha provável é que a Shuri assuma o manto, o que é normal. O manto do Pantera Negra, ele muda de mão mesmo. Agora, o que você acha provável também é o que você prefere?
É o que eu prefiro. Porque é algo que já tá fundamentado nos quadrinhos, se bem que os filmes não necessariamente eles, né, eles sempre adaptam, mas já era algo que já era conversado antes mesmo da notícia da morte dele. Muitas pessoas gostaram da personagem da Shuri, da atriz, da dinâmica dela, tanto é que ela se torna uma pessoa muito relevante. Ela é até mencionada que ela tem uma inteligência e tecnologia comparada ao Tony Stark. Então, quer dizer, ela também tem muito potencial a ser mostrado, né?
Seria uma representatividade maior ainda. Uma mulher negra, né?
Perfeito.
Poderosa. Eu acho que acertaria em cheio colocasse ela.
E já é a pegada do diretor, né? Foi um dos filmes da Marvel que teve maior parte da produção feita por mulheres. Quem não era mulher, ele fez questão de que fossem negros. Até o Chad, ele trabalhou junto com o diretor em toda a ambientação de Wakanda. Porque ele, como a gente falou, ele é formado como diretor, né?
Isso.
Na faculdade americana. Então ele na verdade queria ser diretor. Só que para ele bancar o sonho dele no futuro, ele viu que ganharia dinheiro mais rápido como ator. Aí que ele começou a atuar. Para agora, que na verdade que ele estava com um projeto já para 2021 para começar a dirigir alguns filmes e seriados. Mas ele também tem uma peça de teatro já bem elogiada também que ele fez na faculdade. Vou até fazer uma recomendação, que o Nerdologia fez um trabalho muito legal agora, saiu essa semana, exatamente contando toda a história dele. Então, pra quem tiver mais curiosidade, eu acho que vale muito a pena assistir. Eu acho que marca muito o que a gente mencionou, que num período tão curto, né, de atuação dele, como ele marcou, principalmente nessa questão da divulgação da cultura negra. Why so serious? We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Brian Connor é um personagem que foi imortalizado na série Velozes e Furiosos, interpretado pelo ator Paul Walker, que morreu em 2013, no dia 30 de novembro de 2013, num acidente de carro.
Dizem que ele estava participando de rachas, né? E uma das coisas que sempre falaram é que ele falou assim, ó, se eu morrer num acidente de carro, saibam que eu morri feliz. É, sei lá, é meio doido isso, que eu morri feliz. Mas ele morreu fazendo o que ele gostava. Era dirigir.
Ele estava, na verdade, no carona. E o que tem de interessante é que o carro em que ele se acidentou é um Porsche Carrera GT. Ele é conhecido como o Porsche mais perigoso de todos os tempos. Justamente porque ele tem uma porrada de potência na roda e não tem quase controle de assistência. Não tem quase assistência ao motorista nenhuma. Ou seja, é potência e braço que mantém ele na pista. E aí, né, num carro desse tipo, se você não souber dominar a máquina, o que acontece é o que aconteceu com ele mesmo. É, vai parar em poste, em árvore, vai bater em muro. É, a máquina é muito arisca. Eu não sei se o que, que a investigação do acidente concluiu.
O que diz é que assim, a causa da morte foi as lesões e queimaduras.
Tá, mas houve uma investigação sobre a causa do acidente, não da morte.
Então, a conclusão mais próxima que chega é que ele estava participando de algum racha.
Na verdade, ele, assim, isso aí é, também é muito, tem muitas notícias, né? Outra notícia que eu vi é que, na verdade, ele estava indo para o evento beneficente. E só
não, ele estava voltando, ele estava voltando.
É, o grande problema é que ele deixou o amigo dirigir. Agora, o problema do Porsche, tanto é que a filha dele tem um processo muito grande contra a Porsche nos Estados Unidos, porque o sistema de segurança do carro também era muito frágil, além das coisas que o Samuel falou, que o cockpit do carro não é adequado e também o sistema de airbags também parece que não foi acionado de forma correta. E também parece que ele ficou preso nas ferragens, né? E tem uma hipótese que ele morreu queimado, na verdade. Não foi com o impacto da
porrada, né?
Exato. E aí, quer dizer, ele exatamente falando do cockpit, que a não teve aquela, que nesses carros, né, de luxo, eles devem bater, mas eles devem se desmontar para preservar a pessoa, né? E absorver o impacto. Diferente desse carro, que a ferragem amassou impedindo com que ele saísse do carro.
Pois é, morreram os dois. O que falta nessa questão da morte do Paul Walker são certezas. Para quem quiser gastar um tempinho no YouTube se divertindo com teorias da conspiração, a respeito da morte do Paul Walker tem um monte de teorias da conspiração. Só para vocês terem um gostinho do nível dessas teorias, tem uma que diz que ele morreu explodido por um míssil.
Caraca.
Juro? Procura no YouTube que vocês vão ver. As coisas vão nesse nível. Tem muita notícia logo assim que o Paul Walker morreu, em 2013. Logo depois disso, iniciou-se uma investigação. Então eu achei notícia assim, tipo, 4, 5 anos depois, já investigando o caso. E algumas delas diziam que muito provavelmente algum pneu do carro estava ou careca ou estourou. E aí, com o carro arisco desse jeito, isso teria ocasionado a batida e depois a consequente queima do automóvel e morte dos dois ocupantes. Foram os dois que morreram.
É, eu sei que assim, o Paul Walker, ele era já aficionado por carros há muito tempo, né? Tanto que o avô dele, ele já corria, ele era um corredor oficial da Ford, né? Naquelas corridas de Mustang e tudo mais. Então, desde pequeno, ele já estava acostumado com os muscle car, né? Americano. E tanto é que ele era tão aficionado por carros que ele era um dos produtores, né? Dos Velozes Furiosos. E ele que escolhia os carros que iam entrar em cena, né, na produção.
Sim, se eu não me engano, ele ficou com o Skyline do 1.
Uhum.
Ele comprou pra ele. Tá na garagem dele até hoje. A filha manteve, se eu não me engano.
Ele, assim, ele fez vários filmes legais, mas ele ficou conhecido mesmo pelo Velozes e Furiosos. E como é tecnologia, né, é interessante. Ele faleceu em 2013, né, aos 40 anos, novo pra caramba.
Sim.
Mas se você pesquisar aqui na filmologia dele, ele tá no Velozes e Furiosos 7, que é de 2015.
É, mas porque muita coisa foi usada o corpo do irmão dele, né, como dublê, e usaram algumas imagens, né, de CGI refazendo o rosto dele, né.
Não, assim, cara, mas assim, isso tem uma das cenas, assim, mais maneiras e tristes que eu já vi no cinema, que é a cena dele com Vin Diesel, né, eles vão na estrada, um olhando pro outro rindo, né, dirigindo. E tem uma hora que os carros se separam. Cara, é uma das cenas, sabe assim, eu não sou disso, mas eu quase chorei nessa cena.
Não, virou meme, né? Essa cena.
É verdade.
É, virou meme, sim. Mas, cara, é uma das cenas mais maneiras que eu já vi no cinema. E uma homenagem incrível, né, dele, porque assim, o carro dele vai pro lado e vai seguindo, a câmera vai subindo. Cara, é muito foda essa cena. A câmera vai subindo e vai. E lá no fundo, a luz vai ofuscando a câmera, entendeu? Parece que ele tá chegando no paraíso, no céu, alguma coisa assim. É muito maneiro essa cena, cara.
O Vin Diesel e ele, eles eram grandes amigos, né? Até fora do filme. Tanto que o Vin Diesel, ele é padrinho da filha do Paul Walker, né? Eles eram amigos mesmo. Até o Tyrese, né?
Tyrese Gibson, não é?
É, também é amigo do cara mesmo, assim. Então eles sofreram bastante com a perda do Paul Walker, né? Que é o que faz o Velozes Furiosos 2, né? Com ele, né? Que é eu acho que é em Miami ou na Flórida.
Ah, sei qual é.
Que é o engraçado, né, da equipe, é o engraçadão.
Pois é, a gente tava falando sobre o Chadwick, que morreu sem poder fazer o Pantera Negra 2. A diferença aqui pro Paul Walker é que o Paul Walker morreu no meio das gravações. Quando ele morreu, as gravações não tinham acabado ainda. Ele já tinha gravado uma boa parte do filme, faltava pouca coisa, e aí por isso que foi possível utilizar os irmãos deles, assim, não é óbvio, tem certos irmãos que são bem diferentes entre si, mas os irmãos deles são bem parecidos com ele, e ainda usaram fotografias, filmagens, cenas de filmes anteriores para conseguir fazer em computador o Paul Walker completar as cenas que faltavam para ele terminar o filme.
Uma coisa que eu pesquisei dele que eu achei engraçado, assim, ele era bem esportista, né? E aí ele além de mergulhar, ele fez biologia marinha, que ele gostava de tubarões e tudo. E fazia também...
Ele tem um filme de mergulho, né? O Mergulho Radical. É bem bacana.
Isso que eu ia falar, que é um filme legal pra caramba, né? Isso. Ele também era faixa marrom em jiu-jitsu também, ele gostava. Agora, o que eu achei engraçado é que o maior arrependimento dele como ator foi porque ele foi recusado pra ser o Anakin Skywalker.
Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Você acha que, assim, é claro que a morte, né, de um ator, bom ator, cara, gente boa, todo mundo gostava, é sempre triste. Mas vocês acham que prejudicou a franquia Velozes e Furiosos?
Sim, eu acho que sim, cara. Porque os Velozes e Furiosos, pelo menos agora que dividiu, né, que foi o The Rock pra um lado e o Vin Diesel pro outro. Mas pelo menos esse lado do Vin Diesel, eu sempre quero falar família foi isso. E ele era um dos integrantes originais, né? Ele estaria desde o primeiro filme. Então, assim, como a franquia, eu acho que prejudicou um pouco. Mas também não é nada que, nossa, vai acabar a franquia por causa disso.
Né? Não, assim, eu acho que ele era um dos principais, né? No 1, no 2, ele foi um dos principais, foi o principal, né? Mas eu acho que a morte dele não prejudicou a franquia em si. Por quê? Entrou o The Rock, que é um puta ator. Qualquer filme que você coloca o The Rock hoje... da bilheteria. Aí colocaram o Jason Statham também. Aí tem o Vin Diesel. Tem tanto ator, né, que chama bilheteria e meio que não tá fazendo... Claro, assim, faz falta. Você como fã da franquia, você quer ver o Brian O'Connor, né? Você quer ver o Brian lá, o Bullet, o cara que corre, né? O mocinho, o bonitinho lá. Você sempre quer ver ele lá. Mas, assim, eu acho que a morte dele em si não prejudicou tanto a franquia, que toda vez que lançam Velozes e Furiosos, que é sempre a mesma coisa, bate recorde de bilheteria. Então, acho que na minha opinião, não. Pra franquia, foi ruim perder ele? Foi. Mas não prejudicou tanto assim.
Ah, cara, mas eu sei não. Assim, todo respeito aí à pessoa Paul Walker. O que eu vou falar aqui, eu não tô falando dele. Mas a franquia Velozes e Furiosos é tão vazia, é uma franquia tão superficial, até a Charlize Teron já entrou nesse meio aí. Eu acho que é aquele tipo de filme tão vazio que não importa muito quem tá lá dentro, não, entendeu? Não é por causa dos atores que as pessoas estão indo ver. Acho que o único ali que carrega a marca da franquia gravada nas costas é o Vin Diesel. Fora ele, qualquer um ali pode sair, ficar 10 anos fora, voltar, sair de novo. Eu acho que se o Vin Diesel nunca sair, essa franquia vai viver aí uns 40 anos mais. Qualquer outro ator que tá aí dentro, seja mesmo que o Paul Walker não tivesse morrido, pode sair à vontade. Quem entrar no lugar, se não for um completo tapado, a franquia vai seguir normalmente. Eu acho que Velozes e Furiosos, um dos benefícios de ser tão superficial assim, na minha opinião, é isso. Você pode rotacionar os atores aí conforme você bem entender, que no final das contas não é atrás de atuação e de drama e desse tipo de coisa que um fã de Velozes e Furiosos está atrás, eu acho. Why so serious? Meus amigos, se a gente tava falando de teoria da conspiração, então chegou a hora de falar de uma família aí que, puta que pariu, o negócio deles é isso. É a família Lee. Vamos falar aqui do Brandon Lee, filho do Bruce Lee.
Cara, e fala assim, quando eu tava, né, quando você falou da pauta e tal, que eu fui... Uma coisa puxa a outra, né? Eu fui pesquisar sobre o Brandon Lee e vi Bruce Lee. Você conhece o golpe da uma polegada?
É o soco de meia polegada.
Caraca, maluco, a distância de... Não, é uma polegada, né? Cara, ele dá um soco com uma distância de 2,5 centímetros sem tomar distância e a porrada joga o cara longe. É impressionante isso.
E isso não era cena de filme. Isso tem no YouTube, né? Isso é luta.
Isso é luta mesmo. Isso tem no YouTube. Cara, e você já viu aquele filme do Anderson Silva, Como Água?
Sei qual é. Não vi, mas sei qual é.
Então, esse, na verdade, é meio que um documentário que mostra o Anderson Silva naquela primeira luta contra o Chael Sonnen.
Uhum.
E você sabe por que o filme é Como Água?
Eu sei, mas vamos lá. Vamos fazer o papel do ouvinte. Por quê?
Não desanima o Bruno, não.
Não, tudo bem. Se você soubesse, porra, beleza. Nesse neto. Eu não tô descobrindo a pólvora. É porque isso era uma das coisas que o Anderson Silva, ele admirava muito, o Bruce Lee, né? E uma das coisas que o Bruce Lee falava, você tem que ser como a água. Por que como a água? Porque se você colocar a água dentro de um copo, ela vai se tornar o formato do copo. Se você colocar dentro de uma garrafa, ela vai se tornar o formato de uma garrafa. Então, você tem que ser como a água. Você tem que se adaptar. A gente tá aqui pra falar do Brandon Lee. Já falamos do Anderson Silva, do pai dele e dele ainda nada.
Só pra não perder o gancho, essa entrevista que o Bruce Lee fala sobre ser como a água, ela tá no YouTube também. Uma entrevista tão velha que, se eu não me engano, é até em preto e branco. Mas é legal de assistir.
Sim, sim.
É bem maneiro. Ali é o Bruce Lee, não o ator falando, mas a pessoa física, entendeu? É bem legal.
A gente vai continuar falando do Bruce Lee aqui, né, cara? Outra coisa que eu vi sobre ele é que, assim, o Bruce Lee, ele era tão rápido, mas tão rápido, que ele tinha que fazer os movimentos mais devagar, porque as câmeras da época não conseguiam captar os movimentos dele.
Why so serious? Mas, Pablito, diz pra gente, por que que o Brandon Lee tá nessa lista aqui? O que que aconteceu com ele?
Cara, ele tem um dos casos mais icônicos, né, de morte durante as gravações no cinema, né? Em 93, faltando apenas 3 dias pro fim das filmagens, uma cena onde o protagonista ia enfrentar os inimigos, né, a gangue, numa troca de tiros, acabou que um dos tiros era de verdade, acertou o abdômen dele, onde o cara morreu de hemorragia, né?
O negócio foi o seguinte, é que eles usam, né, a bala de festim, é só uma cápsula com pólvora. Só que numa cena antes, né, dessa cena que ele acabou tomando tiro, eles gravaram uma cena antes e eles usaram bala de verdade para tornar a cena mais verídica, né? E quando eles foram gravar a cena com o Brandon, parece que ficou uma bala na arma. E mesmo depois de limpar a arma e tudo mais, ficou uma bala lá. E isso é o que dizem, né? Tem toda a teoria, várias teorias da conspiração. Mas aí numa cena que foram gravar com ele, tava segurando uma sacola do supermercado, quando o cara tomou um tiro de uma Magnum 44, caiu, só que eles achavam que isso fazia parte da cena. E ficaram esperando, depois de um tempo que foram ver que o cara tava sangrando de verdade, e levaram ele pro hospital. Depois de 10 horas, o cara não conseguiu sobreviver, cara. Um tiro no abdômen.
Então, isso tem mais de uma versão. Você conseguiu ver alguma outra, Pablo?
É, a versão é bem parecida com o que o Bruno falou, e tanto que toda a gravação, né, tava no set, foi entregue à polícia, né, e a polícia, pelo menos, foi isso que acabou constatando. Tanto é que isso acabou mudando o final do filme em respeito a ele, né. Eles deletaram, queimaram, né, esse negativo, e aí com um dublê fizeram, na verdade, uma cena virar uma facada, né, exatamente pra não ter mais essa cena da morte dele durante a filmagem.
É, uma das outras versões a respeito do porquê que o tiro matou ele, é que eu pesquisei, é que é o seguinte, a diferença da bala de festim pra bala de verdade é que a de festim não tem o chumbo, não tem o corpo da vamos dizer assim, do projétil.
O bico.
Não tem o bico, mas tem a cápsula.
Aham. Uhum.
E esse tiro, essa cápsula, a depender da distância, ela é perigosa mesmo assim. E aí o tiro era de festim, não era uma bala de verdade, mas em função da distância que o ator que atirou estava do Brandon Lee, a cápsula machucou o Brandon mesmo assim e levou ele à morte. Qual é a verdade? Não sei dizer. É mais um caso aí que as teorias da conspiração são tantas. Na época do acontecido, uma das linhas de investigação da polícia era se a morte não tinha sido intencional, inclusive. Chegaram até a investigar o ator lá, o figurante, que apertou o gatilho para ver se na verdade não era uma... não foi premeditado. Teve gente já que falou que isso, na verdade, é uma maldição na família dos Lee e tal. Mas o fato é que a morte do Brandon Lee virou um folclore gigantesco em Hollywood.
Sim, até o ator que fez o disparo, ele depois se envolveu com drogas e tudo, por causa de depressão profunda, né? Por ter matado uma pessoa, assim, sem querer, né? Ele não tava ciente, mas a versão que eu acabei pesquisando foi a que você falou mesmo, que na verdade era a cápsula do festim que, por ser como o Bruno falou, um revólver muito forte, acabou por, de fato, atingir ele, né?
Puta azar, né, cara? 3 dias pra acabar a gravação, uma cena boba. E, inclusive, assim, não sei o quanto vocês sabem disso, mas, por exemplo, na hora que você vai gravar um take do bandido atirando, a câmera tá posicionada num sentido. Aí, na hora de gravar o herói levando o tiro, já é outro take, a câmera já tá em outra posição. Ou seja, não é ato contínuo, como você vê no filme depois que ele tá pronto. Na hora de fazer, são ações que tem um lapso de tempo ali. Onde eu tô querendo chegar? O ator que apertou o gatilho, ele podia estar apontando pra qualquer canto, cara. Ele não precisava nem estar apontando pro Brandon. Uhum. Não ia ter problema, porque a câmera não tava pegando o Brandon no mesmo enquadramento, sacou?
Okay.
Mas quando o universo quer, cara, puta que pariu, ainda bem que eu não tenho o sobrenome ali.
Mas o pai dele morreu, ele tinha um problema na cabeça, não tinha?
Tem 30 outras teorias aí do porquê que o Bruce Lee morreu também. Uma delas é o aneurisma.
Isso. Ele foi tomar um comprimido pra dor de cabeça, só que aí acabou que quando ele chegou no hospital, ele já era... tinha um sangramento, né, no cérebro. Oh. Aí associaram isso porque ele era lutador, né? E na época, então, ainda mais ele, não devia lutar com luva, proteção nenhuma, era tudo no pelo, né? Então, ele deve ter já ter tomado de porrada na cabeça também.
Meus amigos, o ano é 2008, 22 de janeiro de 2008, e a gente recebe a notícia de que um dos melhores coringas de todos os tempos, o ator Heath Ledger, tinha acabado de morrer. 6 meses antes da estreia do filme Batman The Dark Knight, que entra para a história dos cinemas e dos filmes de super-herói como um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos.
Pois é, ele, uma das teorias que tem, né, sempre rola isso, né, teoria da morte do cara, foi que ele tomou uma overdose de calmante, de uma porrada de remédio. Tem várias versões. Uma das versões que eu li foi que a faxineira do apartamento dele chegou, foi no quarto dele, ele estava deitado. Aí isso por volta de 12:00. Aí quando foi por volta de 3 horas que chegou a massagista, foi lá, chegou, ele estava deitado, eles foram tentar acordar ele já estava gelado.
Ele ficou marcado por ter entrado bastante, ter interpretado o Coringa, assim, de uma maneira brilhante. O que significa, e depois a gente soube, que ele tinha feito um trabalho de pesquisa muito grande, tinha se dedicado muito a esse personagem. E aí depois, quando ele morreu, surgiram teorias de que, na verdade, ele não tinha conseguido mais se desvencilhar do Coringa. E por isso ele estava precisando de tantos remédios.
parece que ele se trancou num hotel durante um mês para incorporar todos aqueles trejeitos do Coringa, antes das gravações do filme.
O Heath Ledger se candidatou para ser o Bruce Wayne, só que o Nolan, ele acabou gostando do Christian Bale. Porém, o Nolan ficou impressionado, né, com a atuação do Heath, e acabou o quê? Que ele convidou ele já para ser o Coringa, né, na continuação. E aí, ele se trancou num hotel durante 43 dias, só que durante isso, ele fazendo um estudo pesado, ele acabou fazendo um diário. E nesse diário ele tinha as piadas, né, de como ele deveria se interpretar o Coringa. Tanto que toda vez na cena que ele tinha alguma dificuldade de entrar no personagem, ele andava com o Coringa debaixo do braço, ele andava com o diário debaixo do braço. E toda vez que ele achava que estava saindo do personagem, ele folheava ali 2-3 páginas do diário, e o pessoal falava que ele já entrava assim, de novo, com sangue no olho, né?
Uhum.
Então, por isso que o pessoal ficou, ele ficou bem marcado de que o personagem dominou o ator, né? Porque eles falavam que ele se isolava muitas vezes durante as filmagens, ficava sozinho, e dentro do trailer, né, escutavam o barulho dele fazendo as risadas. E quando ele estava em cena, era um negócio bem surpreendente, que muitas pessoas relataram que nunca tinham observado alguém atuar daquela forma, né?
A gente estava falando há pouco sobre a ausência do Paul Walker, se isso tinha prejudicado ou não a franquia Velozes e Furiosos. Agora, a morte do Heath Ledger 6 meses antes da estreia do filme, vocês acham que ajudou de uma maneira tétrica a bilheteria do filme?
Ah, com certeza.
Com certeza. Alavancou a visibilidade do filme. E conforme as pessoas foram assistindo e foram vendo que a atuação do cara, como o filme era maravilhoso, eu acho que ajudou muito.
É, sem dúvida. A gente voltando rapidinho no Paul Walker, o Velozes e Furiosos mais visto foi exatamente quando ele morreu. Aí todo mundo queria ver o último filme dele. Com certeza aconteceu a mesma coisa com o Batman, né? Todo mundo foi querer ver o último filme, ainda mais que, pô, 6 meses antes já tinha muitos boatos falando disso, né? De como ele entrou no personagem, quiçá o personagem não foi responsável pela overdose dele. Então, com certeza, muitas pessoas foram no cinema pra ver esse filme.
A morte do Heath Ledger acontece em janeiro. O Dark Knight, ele sai no meio do ano, um pouco depois disso, isso tudo em 2008. E eu lembro bem, faz muito tempo, faz 12 anos isso, mas eu lembro muito bem dessa época. Era assim, o pessoal já tinha aceitado que o Heath Ledger tinha morrido por causa do Coringa. Mas, passados alguns anos, aí a família já estava aceitando conversar sobre o assunto, que mais informações começaram a surgir, aí a gente percebeu, na verdade, ficou sabendo que, na verdade, a história foi outra. Ele estava passando por alguns problemas sérios, pessoais, uhum. E a morte dele não teria, na verdade, tido tanta relação assim com o personagem.
Sim, ele já estava em depressão profunda, né? E acabou que ele já tinha problema com o alcoolismo, né? Pesado, e também era usuário de cocaína, só que o filme parece que foi um pouco o estopim dele, né? Ele se entregou demais no papel e entrou de cabeça, né? No trabalho em si. E acabou que ele se afundou de vez nas drogas, né? Mas realmente ele já não era, né? Falar assim, ele era uma pessoa saudável, de cabeça tranquila, fez esse papel e ficou maluco. Não, ele já era uma pessoa que estava passando por um momento delicado de depressão, e o filme potencializou essa problemática dele.
As pessoas mais próximas dele, depois que passou bastante tempo, nenhuma delas concorda que o papel tenha sido preponderante aí no desfecho desse episódio trágico. Na verdade, eles dizem que o Heath estava tendo um problema muito sério porque o casamento dele estava acabando. Ele era casado com uma outra atriz, que eu não lembro o nome agora, e ele estava correndo o risco sério de perder a guarda da filha na época em que isso aconteceu. Então, na verdade, as pessoas, a família e as pessoas mais próximas dele dizem que esse abuso de remédios, que foi o que no final das contas causou a morte dele, na verdade era para superar essa dor. O que estava atrapalhando a vida dele não era o Coringa, como todos nós achávamos, mas sim os problemas da vida conjugal dele, a apreensão de perder a guarda da filhinha e coisa do tipo, acabou culminando nesse fim trágico aí para esse ator talentosíssimo. A respeito do Dark Knight Knight Rises, que é a sequência do Batman Dark Knight, é o terceiro filme da trilogia. Eu não sei o quanto que vocês lembram desse filme, mas ao assisti-lo no cinema, pra mim ficou claro que tinha várias cenas ali que eram pra ser protagonizadas pelo Coringa e não foram porque o Heath Ledger tinha morrido. Vocês tiveram essa impressão também ou não lembro o suficiente?
Eu acho que eu não lembro o suficiente.
Quem quiser, já faz tanto tempo, pode fazer um exercício aí. Todas as vezes que você viu alguma cena em que aparece o espantalho, vocês vão ver que o Coringa casa muito melhor ali. Por exemplo, só pra, de repente, reavivar a lembrança de vocês. Assim que o bicho pega lá em Gotham e todos os bandidos são soltos na cidade, acontece um julgamento. E o juiz é o espantalho, é o Cillian Murphy. Se você lembrar dessa cena, ou depois no YouTube você assiste ela, você vai ver que, na verdade, o Nolan só trocou o personagem ali, mas ela é toda a cara do Heath Ledger fazer aquela cena.
É verdade, eu tô lembrando dessa cena. Pensando se a morte dele prejudicou na sequência dos filmes, eu nunca tinha imaginado ele estando no Dark Knight Rises. Uhum. Pensando agora, eu acho que fez falta assim no porra, né? Ia fechar com chave de ouro, apesar de, assim, da trilogia ter sido muito boa, essa trilogia do Nolan. Agora, se ele tivesse no filme 3, seria a cereja no bolo, sim.
Why so serious? Eu achei legal que ele foi a primeira vez que alguém ganhou um Oscar atuando num filme de super-herói. Mas aí entra um pouco disso também. Será que ele não ganhou porque ele morreu? Porque bem ou mal já foi... Deixou bem claro que a academia tem um pouco de inveja, né? Desses filmes de super-herói por considerarem um tanto quanto vazios, né?
É, eles não são muito receptivos, não.
Exato. E será que a morte dele... Porque foi um Oscar póstumo, né?
Foi.
Até que ponto a morte dele não pesou pra que ele ganhasse, né? E muito se faz assim, que na verdade a academia se arrependeu de não ter dado pra ir no aqui da montanha, dos cowboys.
No Brokeback Mountain.
Perfeito. Ele deveria ter ganhado ali, aí como não deram, eles acabaram dando pra ele nesse filme de forma póstuma.
Acho que foi o que aconteceu mais ou menos com o Leonardo DiCaprio, né? Que era pra ele ter ganhado no Lobo de Wall Street. Sim, não ganhou e foi ganhar naquele outro filme, O Regresso.
Uhum. Pois é, a academia faz muito isso. Eles fazem muito isso. E inclusive o Emmy, que premia séries, também faz isso direto. Uma série que nunca tá ganhando Emmy, merece, mas nunca ganha. Se ela avisar, ó, essa é a minha última temporada, pode ter certeza que nessa temporada, então, eles vão dar o prêmio pra ela. O pessoal lá do Emmy faz muito isso. Agora, respondendo a pergunta aí do Pablo, eu acho que o Heath Ledger, pô, hoje em dia já não causa surpresa um ator de filme de super-herói ganhar Oscar, mas a gente tá em 2020. A morte do Heath Ledger aconteceu em 2008. Eu tenho certeza que ele não teria ganhado, cara.
É, exato.
Se ele tivesse vivo, ele não teria ganhado esse Oscar, não. Tenho certeza.
Será com aquela atuação? Puta que pariu.
Não. Agora, assim, falando de atuação, aí já é uma opinião particular. Cara, eu sou muito mais o Coringa dele do que o do
Joaquin Phoenix.
É porque eu acho, assim, que ele, como coadjuvante, ele roubou o filme. Enquanto o Joaquin Phoenix, ele teve um filme inteiro. Os dois são muito bons, velho. Mas o Heath Ledger, pra mim, foi mais Coringa, cara. Anarquista, assim, mas, né, doidão mesmo, assim.
Eu acho que o Heath Ledger já é o Coringa. E o Joaquin Phoenix tá se tornando o Coringa. Cara, tem uma cena... Eu assisti esse filme de novo esses dias. Tem uma cena que é um pouco antes dele entrar no programa lá do Murray, que ele tá com o braço cruzado, olhando sério, fumando. Cara, você sabe diferenciar quando ele é o Arthur e quando ele é o Coringa. Não é só por causa da fantasia, né? Da maquiagem. Você vê que a atitude muda, a postura dele física muda, entendeu? Ele consegue mudar tudo isso.
Eu não consigo comparar o Coringa do Heath Ledger com o Coringa do Joaquin Phoenix por isso. Porque pra mim, o do Heath Ledger, ele já vem o Coringa pronto. E o do Joaquin Phoenix é o Coringa se tornando Coringa. Então, não tem como você comparar. Você não sabe do que o... Cara, não é bem assim saber do que o Coringa é capaz, porque ele dá um tiro no apresentador mais famoso de Gotham City no programa dele ao vivo, né? Então você vê que ele é capaz de qualquer coisa. Mas a gente precisa de um filme do Coringa fazendo as coisas de Coringa pra poder comparar um com o outro.
É, eu entendo, mas é mais assim, eu vou mais na visão, é um gosto pessoal, né? Sem dúvida. Mas enquanto em um Coringa ele era um coadjuvante que roubou a cena, o outro ele teve a cena, ele era o principal e teve o filme todo pra ele, entendeu? Eu acho que pelos poucos minutos de tela e pelo Coringa que foi apresentado, eu gostei muito mais da trilogia do Coringa do Nolan, né?
Pra não ficar de fora, então eu vou repetir minha opinião aqui que eu dei lá no episódio sobre o filme do Coringa do Joaquin Phoenix. Eu tô com o Bruno, eu prefiro o Coringa do Joaquin Phoenix. Eu concordo com esse aspecto de que o Heath Ledger, com menos tempo de tela, roubou o filme pra si. Só que o que eu não gosto é o Coringa do Nolan. O Coringa do Nolan, ele diz ao longo do filme que ele não faz planos, que ele é um cara do caos, que ele é o cachorro que tá correndo atrás do carro e que se o carro parar, ele não sabe o que é que vai fazer dali pra frente. A meu ver, isso é mentira. O personagem diz isso no filme, mas é mentira, porque o que o Coringa mais faz durante o filme do Nolan é planos mirabolantes. Planos incríveis. Aquele plano do celular na barriga do presidiário, porra, meu irmão, nem 11 homens e um segredo tu vê um plano tão bem bolado. E ao meu ver, isso aí não combina com o Coringa. Eu concordo que o Coringa é um cara do caos.
Mas, Gambá, só uma coisa. Ele diz isso pra convencer o Harden a ficar do lado dele. Ele não fala isso, aí eu sou assim. Ele fala isso pra tentar trazer o Harden pro lado dele, você não acha?
Eu acho que ele, se ele não é assim, ele deveria. Se ele não é impulsivo, ele deveria ser. Você me mostrar um Coringa que é planejador, pra mim você tá desvirtuando o Coringa.
Entendi.
Pra mim, por isso que eu gosto mais do Coringa do Joaquin Phoenix. O plano original do Coringa do Joaquin Phoenix, existe discussão, isso, não é, isso que eu vou falar não é ponto pacífico, mas ao meu ver, o plano original do Joaquin Phoenix era se matar naquele programa de TV. No final das contas, ele chega lá e mata o apresentador. Isso pra mim é Coringa, entendeu? Um cara impulsivo, violento ao extremo. Não, um cara. O Coringa do Nolan, pra mim, tá muito mais pra um charada do que pra um Coringa de fato. E por isso que eu prefiro o do Joaquin Phoenix. Apesar de concordar que boa parte do filme do Coringa do Joaquin Phoenix, na verdade, quem tá ali é o Arthur Fleck. Não é o Coringa de fato.
É, e quando eu. E assim, só deixar claro, quando eu falo que eu prefiro um, é uma preferência. É, eu acho que os dois estão excelentes, assim, nos papéis e também nos filmes como Coringa, sabe?
Não, já era. O pessoal vai te cancelar. Já era.
Ah,
de boa. A manchete
de
amanhã é Pablo detesta Heath Ledger. Se eu soubesse Photoshop, eu faria uma foto sua cuspindo no túmulo dele.
Que isso, mas eu falei que gostava do Coringa dele, porra.
Ah, não, então eu errei. Então brilha, Pablito, vai!
Vai!
A gente tá falando de um tema, né, mas não é a primeira, óbvio, não é a primeira vez que atores morrem durante filmes, sequências, né. Eu acho que um fato, porque pelo menos que eu lembro quando eu era criança, durante aqui o filme O Gladiador, teve a morte do Oliver Reed, né.
Isso.
E ele morreu durante as filmagens, e aí foi a primeira vez que usaram um dublê como corpo, e já as imagens que ele tinha durante o filme pra fazer as últimas cenas, né, colocando o rosto dele. Então, pô, eu lembro de moleque essa notícia, e eu lembro que teve que gastar milhões na época, que ia ser um sistema revolucionário, né?
E ficou, inclusive, mal feito.
Exatamente. Pô, mas isso foi em 99, né?
O personagem simplesmente some do filme.
É, deixa de existir do nada, né?
Do nada.
Outra coisa também, que durante já da franquia Harry Potter, né? Nos dois primeiros filmes, a gente teve o Richard Harris sendo Dumbledore, só que ele também morreu durante, né? Porque era um filme anual, ele acabou morrendo e acabou assumindo depois o Michael Gambon e aí fez a sequência dos filmes. E eu acho que mais recente, a gente pôde ver no Rogue One, né?
Mas olha só, o Pablo, no Dumbledore, é tanto cabelo, tanta barba, é. Chapéu e roupa, você só vê os olhos da pessoa.
Não, concordo. Mas são só coisas assim que passaram, né? E tanto é que o do Dumbledore até fala que a grande maioria da galera nem sabe disso, né?
É, pois é.
Ele morreu e continuou exatamente porque você falou, que com aquela barba, aquela...
Podia botar uma mulher ali.
É, até eu podia fazer o Dumbledore ali, que tava de boa. E também no Rogue One, né, que eles pegaram tanto a Carrie Fisher quanto o Peter Cushing, né, que era do ali da primeira trilogia, E eles apareceram bem novos, né, no Rogue One, já mostrando um pouco mais dessa tecnologia, né?
Pois é, e citando ainda como menção honrosa, a gente teve o a série Spartacus, em que o Andy Whitfield, ele era o Spartacus, o personagem principal na primeira temporada. Ele morreu antes do início das gravações da segunda temporada e foi substituído pelo Liam Mack alguma coisa, eu não lembro mais o sobrenome dele, e o Liam seguiu dali em diante com a série teve, se eu não me engano, umas 4 temporadas por aí, mas foi nesse esquema, o ator principal foi substituído por um ator novo, e foi legal, que porra, olha só eu falando que foi legal. O que foi interessante é que a troca de ator, ela causa estranheza nos primeiros episódios, logo depois da morte do Andy, mas o ator novo, o segundo que chegou, ele encaixou muito bem na série e conseguiu dar conta do recado, a série continuou muito boa.
Eu acompanhei essa série, foi muito bacana. A série, assim, foi um choque. Por que aconteceu? Teve a primeira temporada de Spartacus, aí o ator morreu, a segunda temporada se passou antes da primeira.
Isso.
Quando veio a terceira temporada, já não teve aquele choque tão grande, né? De uma temporada ser um ator, o Spartacus na outra temporada ser outro ator. Então teve uma temporada inteira sem ele, né?
Uhum.
E depois, quando veio a terceira temporada, que foi a continuação da primeira, já não teve um choque tão grande.
É mais uma menção honrosa aí, o Andy Whitfield. Pra quem quiser, tem um documentário, se eu não me engano, eu não sei se tá ainda na Netflix, que é um documentário do Andy, o ator que morreu, os últimos dias dele lutando contra o câncer. Ele indo pra Índia, se eu não me engano, para algum país assim, para fazer um tratamento desses não ortodoxos, digamos assim, não é da medicina padrão, saca? Em busca de cura e coisa do tipo. O documentário acompanha ele e a família dele durante esses últimos meses assim, da vida dele. É muito tocante, é uma pena que não termina bem para o ator infelizmente termina morrendo, mas assistir esse documentário vale a pena até pra gente. A gente tem o hábito de achar que vai viver para sempre, né? Esse tipo de conteúdo assim, às vezes é necessário para você não esquecer de dar valor às coisas que realmente merecem. Brunão, se o ouvinte quiser entrar em contato com a gente, falar de mais algum ator que a gente esqueceu, quiser relatar mais alguma coisa, o que ele achou e tal, ele manda e-mail para onde?
Molezinha. contato@confianacal.com.br.
Isso aí. E, Pablito, o nosso Instagram, eu ouvi falar que tá bombando.
Tá bombando mesmo? Cal Confia. E até recomendar, que tá ficando bem bacana. Todo sábado, a galera do Confia na Cal, a gente vai fazer indicações. E as nossas primeiras indicações foram séries. Toda semana, um tema novo, com indicações aqui do grupo.
Isso aí. A gente tem também o Twitter, que é @calconfia, que é o mesmo endereço do Instagram. Seria bom você seguir o nosso Twitter, porque é lá que a gente avisa assim que sai conteúdo novo do Confiar na Cal, seja no YouTube, seja no podcast. E falando em YouTube, o que tem lá no nosso YouTube, Pablito?
No YouTube a gente tem um dos primeiros vídeos, né, que foi sobre o torneio de PlayStation 2, que ficou muito legal a conversa e acabou virando até um podcast, né?
Exato, virou um pocket, tá aí no feed, se você quiser procurar o áudio desse vídeo do torneio de PS2, a gente transformou num episódio aqui do podcast, de tão bom que ficou. Aí, se você quiser conferir...
É tão bom que foi na nossa opinião, né?
Na da minha mãe. Na opinião da minha mãe ficou excelente. Pior que minha mãe assistiu mesmo, juro pra vocês.
Foi?
Foi.
Ela é uma santa minha. Ela ainda me acha bonito?
Pois é, minha mãe... Toda vez que minha mãe vê o Bruno, ela me liga pra me dizer que o Bruno tá bonito. O que eu quero saber disso, cara? Pra que eu quero saber disso?
O que ela quer dizer, ela falou, eu queria que o Bruno fosse meu filho.
Mas o nosso canal no YouTube lá é Confia na Cal. Basta você buscar no campo de pesquisa. Tem mais de um canal Confia na Cal, mas você vai saber diferenciar a gente pela nossa identidade visual. Aqui, posso dar o tchau?
Pode.
Então é isso aí, galera.
Não, nada de dar tchau, não. Eu acertei o bolão do preço dos consoles. O que eu vou ganhar?
Meus parabéns.
Trolhei!
Você vai ganhar o que Maria ganhou atrás da horta.
Não, é sério, tem que ter um prêmio, porra. Acertei a porra do... Eu, contra todas as expectativas, eu acertei o preço dos consoles, cara. Eu não vou ganhar nada.
Porra, Bruno, se a gente for dar prêmio pra todo bolão que a gente faz...
Não, eu já sei o que eu quero, eu já sei o que eu quero.
O que que você quer?
Ah, eu quero o mesmo que o Brian O'Connor queria no Velozes e Furiosos 1.
O que é que ele queria?
Respeito.
Isso você nunca vai ter.
Pois é.